Vamos a 1 Samuel, capítulo 28. O contexto aqui é o final da vida de Saul, rei Saul, primeiro rei de Israel. Já pertinho antes de morrer, numa batalha contra os filisteus. Vamos ver aqui então, a véspera dessa batalha, quando Saul, que era um homem que andava afastado de Deus, perseguindo o ungido de Deus, que era Davi, e foi afastado de Deus do reino, a família dele. Homem de dar pena, esse Saul. É daqueles que tem alguns personagens bíblicos que ficam a certa dúvida quando a gente pergunta: foi salvo? Essa pessoa foi salva? Esse é um que a gente fica na dúvida, provavelmente sim, porque foi ungido de Deus para ser rei, né? Foi para ser rei, foi para ser salvo, então é meio complicado. Nós não estamos preocupados em saber se Saul foi salvo aqui. É, por isso que eu, inclusive, estou enfatizando tanto a questão de Balaão, né? Porque esse seria um típico que a gente ficaria na dúvida. Mas como a Bíblia não deixa dúvida, o Novo Testamento, aí a gente fica tranquilo em afirmar com segurança. Saul seria um caso diferente. Mas, como eu falei, não é isso que eu vou abordar. Abordar apenas que era um homem que tinha contato com Deus, orava a Deus, e às vezes parece que queria obedecer, mas desobedecia. Era um homem fraco, que acabou sendo atormentado por demônios mesmo. Tanto que Davi lá dedilha a harpa dele, e ele se aquietava mentalmente, ficou um homem meio desequilibrado, esse Saul. Mas é curioso um passo que ele deu aqui, que serve de alerta para nós. Versículo 4 de Samuel, 1 Samuel 28, ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. E muito se estremeceu o seu coração. Até aqui muito razoável. Alguém ter medo de uma batalha. Especialmente alguém que não estava em comunhão com Deus. Mas o tamanho do acampamento dos filisteus, então ele teve medo. Tremeu na base, como se diz. Consultou Saul ao Senhor. Excelente, caminho correto. Ele queria conhecer alguma coisa do que ia acontecer nessa batalha. Mas o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Observem que Samuel... Aliás, Saul tentou um contato com Deus, ou alguma revelação de Deus, por três maneiras diferentes, todas três lícitas. Sonho era uma forma de Deus se revelar com Deus, vemos muito na Bíblia isso. Então, se ele pediu a Deus, ficou evidente que ele pediu a Deus que se revelasse, através de sonhos. Naquela noite, naquelas noites ali, naqueles dias críticos que precediam a grande batalha. Pediu, listo pedir, especialmente na época. Hoje, o crente pedir que Deus se revele a ele por sonho, já é um contexto diferente. Já não sei se é tão listo, também... Dizer que é ilícito, eu não diria. Vamos conversar lá no gabinete, tá bom? Se você quiser, tá pensando em pedir a Deus que se revele a você por sonhos, vamos bater um papo, que eu quero ouvir seus propósitos, por que você quer isso, e vou tentar com algumas considerações lá. Proibido pela Bíblia? Não. Mas é o costume atualmente, é a maneira como Deus tem mostrado que está se comunicando com o povo dele? Não. Você buscar isso é um pouco discutível. Mas não é a questão aqui. A questão é que, na época, sim, era perfeitamente lícito. Não funcionou. Segundo, nem por Urim. Urim é o nome de algo misterioso. Urim e Tumim. Esses dois nomes andam juntos. Aqui não vemos o Tumim, mas é muito comum. Muito digo comum, porque nem eles próprios não são muito comuns na Bíblia, mas no Velho Testamento tinha-se Urim e Tumim. O que era isso? Parece que eram pedras que ficavam no peitoral do sacerdote, e alguém fazia uma consulta a Deus. Não se sabe exatamente. Quando eu digo parece que a Bíblia não diz, é curioso. Ela apenas diz que, de acordo com Urim e Tumim, a resposta veio sim ou veio não. Então era algo que Deus usou várias vezes para indicar algum rei, alguém que buscava por Urim e Tumim, que Deus indicasse. Então alguns acham que a pedra tal, quando a pedra tal brilhava, era porque era sim. Quando era outra pedra, o Tumim, por exemplo, é porque era não. Mas é o que se acha. Seja como for, é fato que Deus usou esse método algumas vezes para orientar algumas pessoas. Não tem muitas ocasiões na Bíblia que se vê isso, mas tem. Através de um sacerdote, sempre através de um sacerdote. E Saul, então, passou para a segunda alternativa. Ele consultou ao Senhor, consultou a Deus, através do Urim e Tumim. Tipo, eles vão vencer essa batalha, eu não sei o que ele perguntou. Mas geralmente, quando se fala em Urim e Tumim, é sim ou não. Não funcionou. Se é questão da pedra, uma pedra brilhar ou a outra e tal, nenhuma das duas brilhou, ou as duas brilharam, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que Deus não respondeu Saul pela segunda vez. Ok. Terceira tentativa de Saul. Profetas. Lício. Havia profetas na época, havia escola de profetas, inclusive, na época. Havia vários profetas lá. Samuel foi um profeta. E ele deve ter consultado algum profeta de Deus e pedido, por favor, consulta a Deus. Aí, porque eu já tentei por sonho, não deu certo, por Urim e Tumim, Deus não me respondeu. E pergunta isso a Deus, o que, que Deus tem a me dizer sobre isso. Eu não sei se tinha alguma pergunta específica sobre o assunto, mas o que sabemos é que ele estava desesperado por um contato com Deus. Por que esse desespero? Medo. Sabemos também. Então, não deu certo. Quantos profetas ele consultou? Não sei. A Bíblia não diz. 1, 2, 3, 4, não sei. Mas não funcionou também. Nada demais. Alguém consultar a Deus e Deus se abster de se manifestar ou de responder. Podemos e devemos. Aliás, acho que a gente conhece situações aqui que a gente pede a Deus, busca a Deus e não vem. Não vem. Então, esse então, se você tiver caneta e gosta de grifar, eu grifaria esse então. Então, logo, já que não funcionou o plano de saúde usar 3 métodos diferentes, então, esse então foi um desastre. E quantos então desses estão na sua vida, na minha vida? Então, o que eu posso fazer? Disse Saul aos seus servos, apontai uma mulher que seja médium, espiritismo brabo, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor que é médium, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele dois homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse: peço que me adivinhes pela necromancia. Necromancia é a consulta dos, com, junto aos mortos. Necros é morte. E me façais subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul. Saul, o próprio Saul. Como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque pois me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Ela não sabia que era Saul até aí, ainda até depois. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá e tal. Lá no 12, vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. O rei havia proibido o espiritismo na terra de Israel. Ele próprio havia decretado, ele eliminou os médiuns, como diz aqui. Ele próprio. Agora, ele vai na casa de uma médium, que obviamente fazia os serviços dela de uma maneira a não declarar imposto de renda, né? Porque não era legal, altamente ilegal, sujeita à pena de morte, certamente. Então, mas ela fazia, tanto que os homens conheciam, quando Saul perguntou: tem alguém, alguma médium por aqui? Diz: tem um ali. Ou seja, ela era conhecida, mas por debaixo dos panos. Quando chegou lá, ela desconfiou de alguma coisa, porque eram três ou quatro homens, Saul e mais três. Aí ela desconfiou de alguma coisa e disse: não, eu não vou responder nada aqui não, porque Saul desterrou e livrou a terra desse tipo de gente. Ela era uma. E aí foi feita uma sessão espírita, de fato. Essa própria sessão espírita é altamente discutida até hoje, porque Samuel, que tinha morrido, apareceu, e foi Samuel, não foi, e é muito complicado, e eu não vou entrar nisso. Eu só quero entrar no seguinte, que vocês já devem ter visto o que eu vou dizer. O cliente tenta, e Deus calado. Aí o cliente diz assim: então, eu vou para outro rumo. Eu tentei ler as escrituras. Eu tentei orar em primeiro lugar. Orei e pedi orientação de Deus. Eu li as escrituras procurando a orientação de Deus. Inclusive, até fiz o que muita gente faz, que eu não sei se funciona muito bem, né? É que fecha os olhos, puf, abre a Bíblia em qualquer lugar, e quando lê, ali é a revelação de Deus para ele e tal. Eu tenho uma pequena resistência a esse tipo de aprendizado bíblico, de orientação bíblica nesta base. Mas eu vou lá impedir alguém de fazer isso, de fechar os olhos, abrir a Bíblia, tudo, e achar que ali é a revelação de Deus para você, que a Bíblia é. Agora, é um método um pouco assim, não sei se é muito recomendado. Seja como for, o crente já fez isso três vezes. Abriu a Bíblia uns três vezes, já 10 vezes, e não veio nada para ele. Não veio orientação nenhuma para ele. Aí vai conversar com o pastor. Aí faz pergunta para o pastor me orientou. Tá vendo? O pastor me deixou mais confuso do que eu estava. Falou. E às vezes acontece isso, sabia? Aí, olha. E o cliente se desespera. Eu estou sem orientação, eu preciso agir. Aí começa a vir na cabeça: eu preciso agir, não sei porque Deus me abandonou, e isso, e a coisa crescendo, o diabo gostando e se aproveitando. E depois o crente, então, já que não funcionou, eu tentei os meios corretos. Então, aí ele vai para meios não corretos, ele vai fazer o que a consciência dele não está aprovando, ele vai tomar algum tipo de rumo, ou atrás de algum tipo de resposta, está arranhando a consciência dele, e ele vai se dar mal. poderá se dar mal, quase certamente vai ser o que vai acontecer. Por quê? Porque foi uma alternativa aos recursos legítimos que ele tinha para buscar a Deus. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Não é falta de ouvido da parte de Deus. Não é falta de conhecimento do seu coração da parte de Deus. Se ele não respondeu, ele tem um propósito. É o momento, talvez, de você fazer uma profunda análise do seu coração. Estou afinado com Deus, eu estou em paz com Deus. Com quais os caminhos pelos quais eu tenho andado para chegar agora? Está querendo de Deus uma resposta? Está querendo orientação? Será que tem algo de disciplina nisso? Será que eu estou precisando disso? Não, não estou. Já pensei nisso, refleti sobre isso. Não estou encontrando nada que possa parecer uma disciplina. Ok, então que não seja disciplina. Mas será que Deus não tem algum outro propósito para fazer com que você demore mais a ser orientado? Ele não é o dono da sua vida, ele não é o dono do seu tempo, tudo. Em suma, irmãos, paciência, calma, quando for buscar orientação de Deus. Calma e não se desespere, melhor ficar sem orientação e triste com Deus, e melhor, menos ruim, porque ninguém... Não é justificável nós ficarmos tristes com Deus, mas tudo bem, ficamos tristes com Deus, chorosos diante de Deus aí. Não é que seja ruim, é muito natural a gente ficar choroso diante de Deus, se lamuriando diante de Deus, pedindo a Ele, implorando, gemendo. Tudo bem! Tudo bem até aí. Aí não tome um passo em que as Escrituras condenam ou a sua própria consciência. Isso aqui não está correto. Talvez algum irmão em Cristo diga isso, ou um pastor diz, não, isso aqui não, faço não. Pai. Não, mas não tem resposta. Então eu vou lá, vou encarar. Se Deus não gostar, ele me faz ver isso. Não faça assim. Então cada um aproveite para si isto, nas suas circunstâncias, nas suas orações, nas suas buscas quanto à orientação de Deus. E tenha paciência. Não sabemos a resposta exata, porque Deus parece tão distante às vezes de nós. Tão distante. Pede, e Ele não responde. Não responde. Ele é sábio. Ele é infinitamente bom. Você está precisando dessa não resposta. E quando chegar o momento, Ele vai saber responder. Não por uma médium. Não por um meio proibido, mas por meios que Ele aprova e no tempo dEle. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo exemplo aqui desse pobre Saul. Sabemos nem se ele está contigo ou não. Descobriremos quando chegar do céu. Seja como for, temos muita paciência para esperar as respostas que Tu aos nossos olhos demoras a dar. Porque certamente, se tu fosses falar, tu diria: quem disse que eu estou demorando? Eu estou no meu tempo. E o meu tempo não é apressado nem atrasado. O meu tempo é o meu tempo, que é exato. Esse é o referencial do que é o tempo correto. Então, aprendamos todas essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Amém.